hoje é 26 de abril. Eu sou a Jéssica Greco.
Eu sou o Leandro Neco.
Bom dia!
Estourado! Vamos!
Bom dia! Bora animar, gente!
Dá-lhe.
Levanta essa cabeça, guerreira! Vamos nessa!
Levanta a cabeça, que senão a coroa não cabe. Como é que é?
Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai.
É, ela voltou com tudo, né?
Voltou, está no limite, Jéssica, um ícone.
Passar vergonha junto com perrengue.
Eu quero, nossa, passar vergonha e perrengue, vai ser tudo. É, gente, eu só queria saber, cadê a minha coroa aqui pra cair, entendeu? Não tem nem coroa. Quanto mais vai cair na minha cabeça, gente, é isso.
No Limite, que poderia ser o No Arcrebiverso, o nome do programa. Só tem arcrebianos nesse cast.
Cinco arcrebianos ali.
Metade do cast é arcrebianos.
O Chumbo, o arcrebiano.
O Matriz ali, né?
É, o original. O Gui Napolitano.
Gui Napolitano.
Tinha mais alguém também que a gente falou que tinha entrado também, que era...
Ah, tem, tá ali, o Arcrebiverso. Ele tá vivo.
Gente, vai ser uma loucura, a gente não vai saber quem é quem. A gente vai localizar pela tatuagem.
Aquele stake aberto da galera correndo na areia.
De
quem
drone.
É quem?
De drone.
Quem é? Tipo assim, todos os arcrebiversos com uma camiseta amarrada na cabeça. Correndo numa duna. Qual que é qual?
Sim, valendo.
Não dá pra saber, não dá pra saber.
Essa
não
é a primeira prova do No Limite, pessoal. A gente tem que descobrir qual que é o arcrebiverso correndo.
Será que
sem camisa no time fogo.
A primeira prova vai ser tipo aquela que é... Eles largam um baú com os mantimentos da semana, tipo assim... Lá no meio do mar, é tipo assim, ó...
Certeza.
Busquem.
Certeza.
E aí começa.
Meu Deus, eu preciso assistir de novo o gringo, né? O Survivor, que é tipo... Pra eles lá nos Estados Unidos, o Survivor é o Big Brother que é aqui pra gente, né?
Sim.
Eles têm um negócio louco, assim.
Não, mas o No Limite 1... Mudou minha vida, assim.
Não, foi... Eu acho
lembro que foi um bagulho que eu fiquei... Meu Deus, esse bagulho eu trouxe mais legal
muito
do
incrível.
Mundo.
Eu amo muito reality show. Amo muito, assim. Acho que é o formato de coisa que eu mais gosto de assistir. É, inclusive, acho que é por isso também que estou no Big Brother, fazendo lá o podcast. Mas eu acho que o comercial que fala... Ah, o No Limite foi onde a gente descobriu que a gente gostava de reality show.
Uhum.
É muito certo.
É muito verdade.
É muito verdade.
É real. Real. O No Limite, pá, o primeiro. Teve mais, né? Isso que eu lembro que eu vi também.
Uhum.
Mas nada me marcou como o primeiro.
É que foi a primeira vez que a gente assistiu um reality show.
Pipa,
pelo
minha
menos a
bruxa.
Gente aqui, né?
Pipa Gaúcha, minha bruxa.
Tinha que ser, né?
Bah!
A Pipa era tudo
a
pra
Pipa
mim.
A Pipa era tudo, a Pipa era foda. Só
era
que aí
um
que tá, eu, não sei, eu nem sei se a gente revê se hoje em dia não envelheceu muito mal, né?
Ah, eu acho que não. Eu tenho isso no meu coração que não. É,
tomara.
Não, assim, era uma loucura. Era realmente no limite.
É, era uma doideira, né?
Era assim, de ficar gritando, Marisabel!
É,
negócio
faz quantos
inteiro.
Anos? 17 anos, né?
Por
assim,
aí.
Faz muitos anos já, né?
Foi antes do BBB. Então, eu acho que foi antes do BBB. Se o BBB tem 20 anos...
Domingo à noite tinha um gostinho diferente com o Zeca Camargo.
Ai, sim!
Pá, e eles escrevendo no giz, assim, abrindo papelzinho. Pá, é muito bom, sério.
Júlia.
Pá, eu quero muito ver como é que vai ser agora. Porque agora tá muito tecnológico também, né?
Uhum.
Então vai ser muito diferente. Se pá, a galera fica no meio do mato e tem pouco cinegrafista de verdade. Tem um monte de câmera amarrada numas árvores.
Bem, será que vai ser meio Bruxa de Blair, eles mesmo com a câmera?
Meio uns drones, assim, tipo, muito drone, né? Vai ter muito drone.
Ai, meu Deus.
Tô curioso, quero saber como vai ser.
Ai, eu tô muito animada.
Torcendo pra não ser ruim, por favor, não seja ruim, porque eu tô botando muitas fichas no limite, que é meu reality preferido.
O brasileiro precisa que seja bom.
É,
precisa.
A gente precisa disso.
Se não, eu vou lá ligar pro Boninho, porque também é o Boninho, né, gente?
Sim.
É, também é do Boninho, então vocês podem lá brigar com ele, no caso, vou mandar um e-mail pro meu chefe. Mas enfim, tô bem animada, eu acho que vai ser muito louco a gente ver... Como que o brasileiro se comporta com um reality show onde ele não pode votar toda semana.
Sim.
Ainda mais tendo torcidas de Big Brother.
Uhum.
Porque são ex-BBBs.
Sim.
Então vai ser muito louco, porque assim, é muito raro, na verdade, reality shows onde o público pode votar no nível que a gente vota de Big Brother.
Uhum.
O Big Brother, ele é uma exceção. Só que a gente não tá mais acostumado a assistir reality show, que você não pode interferir.
É, exatamente, as coisas não necessariamente acontecem conforme a nossa vontade.
Exato, não é sobre nós.
É.
Então, assim, se eu não me engano, eles votam na final só. A gente pode votar em quem a gente quer que ganhe na final. Eu acho que é isso.
Uhum. Eu acho meio foda só o lance deles votarem entre si, porque às vezes a galera vota pra tirar a pessoa mais forte.
Sim.
E aí é foda. Entendeu?
Uhum.
Porque daí a pessoa é boa competidora, mas se fode porque, tipo, a galera se juntou pra tirar.
Uhum.
E isso eu acho meio foda. Né? Porque nem teve aquele reality que a gente viu lá de música, lembra? Que eram os cantores e a galera votava no que ia melhor nas provas.
Uhum.
Aí a pessoa saía e os bons iam saindo. Então eu acho que isso pode ser negativo, mas ao mesmo tempo quem é bom ganha as provas e não vai pra votação.
Exatamente.
Então
isso que
acho
eu falar.
Que, tipo, vamos ver, né? Vamos ver como vai ser.
É, eu acho que tem muitas dinâmicas, assim. Eu não sei se eles vão manter as dinâmicas do programa mesmo, porque assim. Eu não sei, e aí é uma dúvida mesmo que eu não cheguei a pesquisar. É, ele é inspirado no gringo, né, no Survivor, só que eu não sei o quanto ele tem de formato que não pode mexer. Porque,
uhum.
por exemplo, o Big Brother, ele é um formato da Endemol. Eu tenho a impressão que algumas coisas não podem ser alteradas, porque ele é tipo uma adaptação de uma franquia.
Sim.
Então eu acho que deve ter um molde que você não pode mexer tanto.
Uhum.
Por isso que a gente fala, ah, Big Brother não muda tanto, não sei o quê. Sim, porque é o formato do programa.
Sim.
Se mudar muito, não é Big Brother e daí não encaixa nesse contrato
é,
aí.
É que nem
entendeu?
Lá ver o Masterchef é meio igual.
Sim.
Todo ano é igual. Quando rola o brutal, aquele, né, com os chefes lá, os bagulhos, uhum. é sempre igual.
E é igual aos gringos também.
É igual. Tu olha o gringo, é tudo igual.
Sim, então
porque
é o formato.
É.
Exatamente. Então eu não sei o quanto eles podem mudar, entendeu? Por isso
Sim.
que eu acho que, tipo, a votação, por exemplo, no papel era muito um ícone, a
uh-huh.
votação no papel. Eu preciso da votação no papel.
As mandalas
eram tudo.
A galera, tudo. Aí o cara com o colar, daí a pessoa que saía, dava o colar pro Zeca Camargo e ele martelava no
era
coiso.
Muito grosso.
Era muito. Pum, você está fora do meu limite. E o bagulho quebrado. Aí já vinha um revival dos melhores momentos da pessoa. A pessoa indo embora.
E a pessoa vai.
Ah, tá louco. Bah, sério, aquela martelada pra mim era icônica. Zeca Camargo, eu te amo.
Era...
é o maior apresentador.
Era tudo, gente, era tudo. Agora, com o André Marques, eu não sei nem o tom que vai ter o programa.
Sim.
Porque é isso, faz muitos anos que a gente assistiu. Eu sei que tem o No Limite no YouTube, a gente comentou aqui até algumas vezes. É, eu quero muito assistir um trecho, assim, pra entender como era o programa antes, pra gente comparar até.
A gente viu o primeiro... Começou a ver o primeiro episódio, lembra?
Eu lembro.
Que a gente viu, inclusive, essa prova que era, tipo assim, o Zé Camargo, todo mundo na beira da praia. E os mandimentos da semana estão lá, podem ir buscar. E era muito longe, assim. E a galera sai correndo, nadando.
Ai, que surto!
Uau, uma
que
doideira.
Que surto!
Não, e as brigas daí rolam brutal, porque tipo, é comida.
Uhum,
entendeu?
No sol.
É comida no sol, dormindo mal o tempo todo. Tipo assim, ó. Bah, não tem como o estresse não vir. É impossível.
Sim, porra, achava ruim a xepa.
É.
Amore.
E vai
nada.
Ter olho de cabra certo, que é um dos grandes símbolos No Limite também.
Sim.
Tô ansioso, eu quero muito. Ansioso é errado, né? Tô apreensivo.
Sim.
Quero assistir.
Tá
tô animado.
Tô animado. Aprendi com o Valentim, animado.
Isso.
É um negócio, eu acho que vai ser muito legal. É, eu tô a fim de rever, assim, pegar tipo sábado à noite e
uhum.
fazer uma maratona, assim, assistir vários antigos pra ver como é que é. É, tem que esperar acabar o Big Brother, né, gente?
Sim.
Então, assim.
Não, e maratona também a gente tem que fazer do Oscar, né?
Pois é, vamos falar disso
a
também.
A gente passou pelo Oscar, a gente viu alguns, né? Pra dizer que não viu, são 8 melhores filmes, a gente viu 4.
Sim, a gente foi bem.
Um eu precisei. Eu adoraria não ter visto, inclusive, que é o Mank.
Todo
podia
mundo,
ter
né?
deixado minha cabeça de molho.
Ah!
Ah, eu não queria ver. Eu não queria ver, fiquei ruim.
Não foi legal,
é,
gente.
E, não, e o grande tweet do Sukita ontem foi: se Mank poderia ganhar o Oscar, eu também posso. É o que resume, entendeu? Porque Mank não dá. Não dá.
Ai, filme chato.
Não é nem um filme
chato.
Legal de dizer que gosta. Não,
ele
é ruim,
chato.
É chato.
É só porque é preto e branco, gente.
É.
Vamos falar a verdade.
Mas
ai,
é
quem
que
chato.
Tá. Por exemplo, o Roma é legal dizer que tu gosta.
Eu entendo
quem não gostou.
Sim.
Porque é chato também. Mas é legal dizer que gosta do Roma. Porque o Roma é todo um bagulho, entendeu? É todo um troço. Cuarón.
Uh-huh.
É, Prisioneiro de Azkaban, entendeu?
Uh-huh.
E aí o Mank nem legal é pra dizer que gosta.
Uh-huh.
Entendeu?
Não tem.
Aí,
por quê.
Só pra relembrar, então. Os melhores filmes indicados ao Oscar esse ano foram Meu Pai...
Uhum.
Judas e o Messias Negro.
Que eu quero ver também.
Mank, que não foi indicado pelo Jared Bordo. Minari ou Minari, que a gente ainda não sabe como fala.
Mas fica aí, gente.
Nomadland.
Uhum.
Bela Vingança, O Som do Silêncio e O Sete de Chicago.
Eram muitos filmes bons.
É, então, tipo assim, dentre os outros Oscars, né, dos outros anos, eu senti que esse ano tava muito melhor.
Aham.
Uhum. Né, os indicados a melhor filme. Tipo, eu normalmente olho só os melhores filmes, no máximo olho animação, algum documentário pontual, mas eu sempre vou foco no melhor filme, porque eu normalmente não vejo todos os filmes mesmo.
É isso, né, aí.
Dá,
gente,
pra ver, porque a gente tem um quadro chamado Resumeco. É. Né? E aí eu achei que esse ano tava melhor, assim, tipo,
eu
real
gostei.
Tava muito melhor que os outros anos. E eu tô muito apreensivo, porque todos os filmes que a gente não viu, eu quero muito ver. Que é o Judas e o Messias Negro.
Uhum.
Que o ator coadjuvante ganhou o Daniel Kaluuya. Pode ser, acho que é esse o nome dele. Que é o cara do Corra, né?
Ele é incrível.
Que é um cara que ele tá, tipo, ele tá na ascensão máxima de Hollywood, assim.
Sim.
Ele tá muito monstro.
Nossa, ele é incrível mesmo.
Que, inclusive, no discurso ele fala, né? Que meu pai e minha mãe transaram, por isso eu tô aqui hoje. E a mãe dele fez uma cara de a gente fala lá em casa.
Ela fez uma cara de... O quê? E você, Projota?
É?
Ela fez uma cara, assim, de choque completo. Tipo, eu criei esse menino com tanto amor e carinho. Ele subiu no Oscar pra falar uma merda dessa.
Não,
vai
total.
Puxar as orelhas quando chegar em casa.
E eu amo que na transmissão a galera falando, né? Porque podia levar só um acompanhante e ele nitidamente levou duas pessoas.
Então, eu fiquei assim...
É, foda-se, entendeu? Tipo, era a mãe e a irmã dele, eu acho.
Ele
tipo
chegou
assim...
lá com as duas e falou assim, vai barrar agora.
Vai barrar o cara. O cara ganhou o Oscar, vai barrar o cara e levar uma pessoa a mais. A mesinha ele vai dizer que não cabe três pessoas. Cabe?
Ali cabe. Tá todo mundo junto, né? Deve
entendeu? E fica aqui também a menção honrosa pra Zendaya. Né?
Ai, ela é um ícone.
Que ela era a única pessoa de máscara no Oscar inteiro.
Se a Lady Gaga estivesse no Oscar, ela faria a mesma coisa.
É, ano que vem ela vai estar. Ela vai ser indicada ao filme da Gucci lá, ela vai ser.
Uhum. Eu fiz a mesma energia do namorado da Fátima falando do Bolsonaro agora. Que ele encaixa o Bolsonaro em qualquer coisa que ele fala, gente, é muito bom. Ele fala assim, sei lá, Vitube tá no paredão. É uma pena que a Vitube tá saindo essa semana, né? Mas sabe quem não tá saindo essa semana? O Bolsonaro.
Não, o Oscar foi tudo. E sabe que não tá tudo? O Brasil por causa do Bolsonaro. É assim que ele tuita.
Eu poderia passar o dia fazendo isso, mas enfim.
E aí temos também o Minari, que é um filme que eu falei aqui no Diário de Bordo
há muito tempo. Sim.
Cantei essa pedra. Essa eu posso falar. Eu não vi o filme, mas eu cantei a pedra.
Uhum.
Que é com o ator que faz o Glenn no Walking Dead.
Muito
que
bom.
Eu não me lembro o nome dele, né?
Sim.
Daí tem o Nomadland, que ganhou, né, melhor filme e melhor atriz, que é a Frances McDormand.
Que ela é tudo.
Que pra quem não sabe, ela é a atriz que fez o 3 Anúncios para um Crime.
Que eu amo.
Né? Que é tipo... E inclusive tem um grande lance do discurso dela no Oscar, que ela uivou, né, na hora. E todo meio que uma galera não entendeu o que queria dizer e tal.
Uhum.
E é porque uma das pessoas da produção do filme, se não me engano, era da parte de áudio.
Uhum.
Né, que era Michael Wolf, alguma coisa o nome do cara.
Uhum.
E ele se suicidou em março.
Nossa.
E aí ela uivou pra ele, em homenagem a ele.
Nossa, que incrível, meu
Deus.
E
aí as pessoas não estavam entendendo o que, que era lobo, não sei o que. E era por causa do cara.
Eu acho que esse Oscar teve discursos muito bonitos, assim, muito emocionantes. Eu separei uma coisa que eu queria falar também de discurso, falando de Nomadland. A diretora ganhou o Oscar de melhor diretora, né?
Sim.
É, que o nome dela é Chloe Zhao. Eu quero muito ver esse filme também por conta dela, porque eu acho que ela é uma mulher muito incrível, assim. E ela foi a segunda mulher na história do Oscar a levar um prêmio de melhor diretora.
No,
o que
caralho,
é bizarro,
né? Bizarro.
E foi a primeira mulher não branca a ganhar um prêmio de melhor diretora. Gente, assim, pelo amor de Deus, 2021.
Não,
vai tomar no cu,
o
sabe?
O que é muito foda é que é o quarto ano que não ganha um diretor americano. E isso é legal.
Aham.
Uh-huh. Entendeu?
Isso é bom.
Porque vem da escala do Del Toro, né?
Uh-huh.
Que ganhou com A Forma d'Água.
Foi.
Depois foi o Cuarón.
Uh-huh.
Não, o Cuarón é italiano? Não. O Cuarón é... Sei lá o que ele é. Que é o Cuarón do Prisioneiro de Azkaban, né? A grande obra da carreira dele. Enfim, brincadeira. Aí depois veio o cara do...
Sim, o Cuarón é mexicano.
Mexicano.
Eu achei que era mexicano, mas eu falei, vou confirmar.
Aí o cara lá do Parasita.
Sim, sim.
Né? E agora ela. Então é o quarto ator, o quarto diretor seguido que não é americano.
Olha, eu gostei
que
você puxou agora, hein?
Não, o cara
olha.
Veio. Xexel, vou pegar teu lugar na transmissão do Oscar ano que vem.
Xexel,
TNT, tamo aí.
Olha lá, se cuida, Xexel. E aí, uma coisa que eu queria falar, que eu achei muito foda... Teve dois discursos que eu achei lindo, mas o discurso da Chloe Zhao foi muito bonito, porque ela falou assim, e eu separei o trecho aqui, que ela falou assim, que tinha um poema, né, que ela falava muito quando ela era criança, que era: as pessoas ao nascer são boas. E aí ela fala que essas palavras tiveram muito impacto quando ela era criança, ela ainda acredita nelas. E daí ela fala assim: sempre achei bondade nas pessoas que conheci em todos os lugares do mundo. Esse Oscar é para qualquer pessoa que tenha coragem de se manter boa e ver o que há de bom nos outros.
Boa.
Eu achei isso
incrível.
Tão lindo, isso tão bonito, que eu fiquei muito pensando nisso depois, assim, quando você fica olhando pro nada, pensando. Eu falei, caralho, que coisa bonita.
Que é o bagulho... Tem uma música do Nath Roots.
Putz, lá
que falam: crianças não nascem más.
Exatamente, né? Exatamente,
crianças
é isso.
Crianças não nascem más, crianças não nascem racistas.
É isso, né? É isso.
É muito foda.
É muito bonito.
É muito foda.
E teve um outro discurso muito bonito também, não sei se você já quer falar disso também, do... É Druk também, olha lá, a gente vem com as palavras.
Que é o filme dinamarquês que ganhou o melhor filme estrangeiro.
Pois é, os dinamarquês estão com tudo, eu tô amando isso. Geralmente filme internacional ganhava muito filme... falado em espanhol, né?
Sim.
E tem agora as indicações de filmes com outras línguas, mais variações de idiomas. E eu acho isso muito legal, porque a gente precisa ver mais filmes de outros lugares
Total.
Do mundo, sabe? Pelo amor de Deus. Então, falar mais sobre isso, mostrar mais filmes de outros lugares do mundo, eu acho muito foda. E é um filme que tem na Netflix, né? Esse aqui.
Druk inclusive, o ator principal é o cara que fez o Hannibal.
Ah, é verdade, sim.
Ele é o principal. Inclusive, só falando dessa categoria como um todo, tem o Collective, que é um filme da Romênia, que o Zeca Camargo falou ontem também, que é um filme que ele conta a história de uma tragédia, né, que rolou, que é semelhante à que rolou com a Boate Kiss.
Ah, nossa.
E aí...
Nossa, deve ser muito pesado.
Ele falou, é um filme bem pesado, assim, mas é um filme bem importante, assim, né? Tipo, ele trata umas paradas muito foda.
Nossa.
Que é um outro filme estrangeiro que foi, que tava concorrendo muito pra ganhar, assim, mas o Druk era meio que todo mundo achava que já ia ganhar.
É, meio favoritão. É. E o discurso também do diretor, que é o Thomas Vinterberg, não sei se eu falei direito, ele foi muito bonito. Eu tava assistindo na hora, fiquei muito emocionada, assim, que a filha dele faleceu no acidente de carro, um pouco antes de começar as filmagens do filme, assim. E aí ele dedicou o filme a ela, enfim, foi muito bonito. Ele ficou claramente muito emocionado, assim, durante o discurso. E acho que é impossível não ficar.
Sim.
Então, eu quero muito ver o filme, assim, muito, muito mesmo. Que mais tem de legal aí pra comentar, que você acha?
De ontem ainda?
Soul ganhou, né?
Soul ganhou, porque, né?
Que é incrível.
Soul foda.
Com a dublagem da Alice
Porque
Braga.
Porque Soul foda.
Ai, meu Deus do céu.
E aí, também ganhou uma coisa que a gente tinha falado no diário de bordo.
A gente é muito visionário.
Mas a gente falou também um pouco por falta de informação, porque a gente viu pouco filme. Mas a gente achava que o Anthony Hopkins ia ganhar melhor ator. Ele realmente ganhou de melhor ator, né?
Sim!
E ele fez um discurso falando do... Como é que é o nome dele? O Boseman. Ah, esqueci o nome dele. Peraí, cadê o nome dele aqui? Chadwick Boseman.
Sim, sim.
Né? Que é o nosso Pantera Negra, eterno Pantera Negra. Que ele fez a voz suprema do blues e ele fez um discurso também lembrando um pouco dele, assim. Que ele, tipo, os dois, tipo assim, que estavam mais pra ganhar era o Chadwick Boseman e o Anthony Hopkins. Então, e aí ele ganhou e aí ele falou dele no discurso.
E tem uma coisa também sobre o filme do meu pai, que eu descobri também durante a cerimônia lá do Oscar, é que o diretor, ele fez o filme, escreveu o roteiro pensando realmente no Anthony Hopkins. Ele falou assim, bora sonhar alto.
Sim.
Quem acredita sempre alcança. Aí ele colocou lá que o nome do personagem ia ser Anthony, por conta do Anthony Hopkins. E a idade do personagem é a mesma do Anthony
Foda.
Hopkins.
Muito bom.
Porque ele realmente tava pensando no ator pra fazer o filme. Então acho que tem muitas coisas que casam. Além do Anthony Hopkins ser um dos maiores atores, né, existentes, tem o ponto de que o roteiro e o filme foi pensado, escrito, pensando naquele ator. Então é uma coisa muito próxima mesmo, assim, na hora de desenvolver o personagem, desenvolver o filme. Então eu achei muito legal. É isso, né? Eu acho que já passamos pelas coisas mais importantes,
já,
assim, pra nós.
Já.
É uma coisa que, só pra terminar, melhor som ganhou o Som do Silêncio.
E
que a gente falou
foi
também
ele
que seria incrível.
Que falou, né? Foi ele que anunciou a premiação.
Foi,
o ator principal.
Ele ficou todo emocionado.
Ele ficou muito feliz quando ganhou, assim.
Gente, mas assim, como é que bota o cara que tá concorrendo pra abrir o treco?
Então, eu acho meio bizarro.
Eu ia estar me tremendo toda. Eu ia abrir
acho
o treco
errado.
Assim, ó, tremendo as mãos.
É que eu entendo. Põe ele então numa categoria que o Som do Silêncio não está participando só. Acho que seria mais legal. Mas, quem sou eu? Eu tô aí. O Oscar tá lá.
Ai, gente, a Her ganhou um Oscar. Ela é tudo pra mim. É isso que importa. Ela ganhou de canção original de Judas e Messias Negro. E ela estava
Eu tô tão afim de ver esse filme.
Eu sou muito cadelinha dela.
É muito foda. Preciso ver esse filme. Porque é um filme sobre os Panteras Negras.
Ah.
Que daí tem um agente da FBI infiltrado.
Aham. Uhum.
Tipo, ah, preciso muito ver esse filme.
Deve ser muito bom. Gente, tem muito filme bom, assim, já que estamos em casa, pessoal, a dica é, façam maratona de filmes, ocupem a cabeça. Vamos se distrair, vamos ver um filme aí, vamos ver No Limite. Porque é o que a gente tem pra fazer, entendeu?
Tem um ano pela frente aí.
Então, assim, vamos ocupar a cabeça, tentar distrair aí, porque é o que dá pra fazer, ouvir podcast aqui de nós.
E amanhã, né, a gente... É dia de diário de série.
Eu
que nunca
amo.
É série, é sempre filme. Então, amanhã, qual filme, Jéssica Greco, a gente vai ver?
Vamos assistir o Druk, esse filme aí dinamarquês, porque ele tem na Netflix, então fica mais fácil de todo mundo assistir.
Sim.
E amanhã também, vamos falar umas fofocas aí de casa. Eu acho que a gente faz tempo que a gente não fala aí.
Vamos falar fofoqueiradas.
Vamos dar umas fofocadas aí, que vai ser bom.
Fofocaiadruxas.
Fofocaiadruxas.
Fofocaiadota.
Pelo amor de Deus.
Champanhotas.
É isso. Então amanhã estamos de volta. Quem quiser assista o filme. Quem não quiser, paciência. Tô assim já.
Ah!
26 de abril, segunda-feira. Amanhã estamos de volta.